Salve, eu sou a Anjinha, sou grafiteira, produtora cultural e eu vou estar nessa edição da revista Quinto Elemento. Confere lá que vai estar fora.
Fez uma escola na rua e virou professor. Mandou várias ideias de respeito e amor. Rodou o mundo, falou várias línguas e tal. Mostrou que a gente é diferente, mas também é igual. Pra uns ele foi um pai, pra outros um herói. Seus quatro superpoderes ainda salvam todos nós. O poder de escrever e mandar uma rima, tocar um som e poder mudar o clima, mexer o corpo quebrando na batida, pintar e deixar a cidade mais colorida.
Salve família. Revista Quinto Elemento de volta, 2023. Estamos aqui na Zona Leste de São Paulo mais uma vez. Com esse retorno aí pós-pandemia, as atividades ficaram meio conturbadas. E pela primeira vez a gente traz uma jovem grafiteira, né, para trocar essa ideia com a gente. É uma honra estar aqui com ela. Foi a vencedora do prêmio Quinto Elemento na categoria grafite. Primeira vez que essa categoria entrou na premiação também. Obrigado, Anjinha.
Por nada. É um prazer estar participando dessa entrevista, estar participando do canal, da revista também. É uma coisa que eu já acompanho faz tempo, de tanto que fui uma das pessoas que mandou mensagem pedindo para entrar essa categoria. E eu participei porque eu gostava muito da revista, né? Da forma como você lida com os assuntos voltados ao hip hop. E eu não pensei que eu ia ganhar, não. Ganhar pra mim foi uma surpresa.
Cara, foi muito gratificante, pelo fato de eu ser grafiteiro, eu ter conseguido encaixar essa categoria em 2022 e ter tido uma repercussão muito grande de votos, né? A gente teve quase 80 mil votos esse ano. A gente teve uma participação muito grande, foram quase 130 artistas que participaram esse ano. Então, assim, foi muito bom e... Por um lado, pelo outro lado, assim, as mulheres foram as maiores premiadas esse ano.
Sim, verdade.
Né? A gente teve unânime, assim, foi comunicação, foi mulher, grafite, foi mulher, disco do ano, foi mulher, clipe, foi mulher, música, foi mulher. Então, assim, vocês roubaram a cena de fato, assim, né? Então, muito obrigado por confiar no nosso trabalho, né? Por participar e por divulgar, isso foi muito bom. Mas o básico, né, que a gente sempre faz as perguntas, como que o hip hop chegou na sua vida, assim?
O hip hop sempre esteve presente na minha vida porque os meus irmãos, eles eram de uma rádio comunitária. Eles eram DJs de uma rádio comunitária. Então, desde pequeno, eu sempre cresci no meio do rap. E eu cresci nesse meio do rap, é o que eu mais escuto. Na verdade, acho que 90% da minha playlist é de rap. E eu comecei indo em eventos de rap. Sempre fui em eventos de rap. Tinha amigos meus que eram grafiteiros. Sempre falava, vamos fazer grafite. Eu nunca tinha me interessado por fazer grafite. Eu ia por conta do rap. E em 2013, por orientação médica, né? Eu tive depressão. O meu médico, ele deu essa ideia de começar a fazer grafite pra tratar esse lado mental. E eu comecei a fazer grafite através disso.
Certo. E quando, nessa sua transição, né, para a entrada no grafite, até por uma questão de tratamento, quando que a Anjinha se tornou a mina da girafa, né? Que se criou esse personagem. E por que desse personagem da girafa?
Eu sempre gostei de girafa desde pequena. E quando eu pensei em fazer grafite, eu ficava olhando o desenho, eu sempre gostei muito mais de desenho do que de letra. Tentei já fazer letra, mas não rolou. E eu, na minha cabeça, tinha que eu precisava criar um personagem. Como eu sempre gostei de girafa, foi o personagem que eu escolhi. Eu comecei a desenhar, fui mudando os traços dela até chegar na girafa que é hoje. Porque antes era um girafinho. Então era todo o traço de uma girafa mesmo. Tinha um buchinho, uma anteninha. Daí com o tempo eu fui começando a colocar lacinho na anteninha. Daí já comecei a colocar batom, comecei a colocar o cabelo. Daí ficou do jeito que é hoje.
Foi mudando, o segmento do...
Hoje ela é adolescente.
Evoluiu, né? Virou uma adolescente. Não, e é bem bacana. Eu vim, né? Pra quem não sabe, aqui a gente tá na Vila Mara, né?
Jardim Maia,
na verdade, aqui na Zona Leste. E eu vim andando da estação pra cá e eu vi muitos desenhos seus de lá pra cá, né? E acho que essa identidade que a gente cria com a nossa quebrada, com o nosso bairro, e deixa essa identidade, é muito importante, né? A gente tá aqui... Qual que é o nome do local aqui mesmo?
Arte e Cultura na Quebrada.
Arte e Cultura na Quebrada. Eu particularmente não conhecia. É, são 13 quarteirões que é totalmente grafitado por artistas locais, assim. E eu fiquei impressionado, cara, com a grandeza desse trabalho de vocês. É, você sabe como que se iniciou esse Arte na Quebrada? Que você fez parte do início disso?
Não fiz parte do início, mas no início eram alguns amigos que se reuniam para pintar um muro. Lá no começo de onde nós viemos, era um único muro. Então eles faziam churrasco, conversavam e nasceu esse muro. Daí a partir dele começou a crescer, porque os moradores foram pedindo para começar a grafitar os muros até virar o que é hoje. Hoje, na verdade, nós não somos nem 13 mais, são, acho que a última edição foram 17 quarteirões, se eu não me engano.
E já são,
fora a avenida.
Já são 13 anos?
Isso.
13 anos de trabalho.
Porque durou 2 anos por conta da pandemia, a última edição foi em 2019, daí teve que parar esses 2 anos.
Sim. Cara, muito impressionante isso. Você disse também que é produtora cultural, arte educadora. É, eu já conheci muita gente do hip-hop, muito grafiteiro principalmente, que não consegue lidar com essa coisa das oficinas, né, dessa transformação através da arte. E como para você, como você enxerga isso, essa importância de você, né, multiplicar a arte com a educação, levar isso para os jovens, para as crianças principalmente, que acho que a maioria, acho que 99% das oficinas são para crianças e jovens, né? Como que você lida com isso? Como que você chegou nessa coisa da arte e educação também?
Eu sou pedagoga e, assim, da mesma forma que a arte mudou a minha vida, ela me trouxe vida, eu sei que isso pode trazer vida para outras pessoas também. Eu gosto de dar oficina para criança. Por quê? Eu acho importante a arte estar presente na vida da criança desde cedo. Qualquer que seja a arte. Cultura, na realidade. Quando a criança está inserida nessa parte cultural, de arte, de música, ela cresce uma criança com um senso crítico melhor. Eu trabalho mais a arte porque o desenho, ele trabalha a parte cognitiva, ele trabalha diversos lados na mente da criança, sabe? Então, assim, fora essa parte de trazer essa vida para ela, eu estou desenvolvendo vários lados dela que vão ajudar ela até a vida adulta. Por isso eu acho que é super importante inserir a criança, o adolescente, o jovem nisso. Mas principalmente a criança, para ela já crescer com essa ideia de arte desde pequena. Porque é nessa idade que ela está trabalhando esse lado mental, essa parte de mão. Por isso eu acho muito importante... Não vou falar nem importante, eu acho primordial trabalhar isso com eles.
Certo. Eu também tenho essa visão, dessa importância de inserir as crianças na cultura e na arte desde muito cedo. Eu aprendi a desenhar muito pequeno, mas o grafite chegou um pouco depois, assim. Eu sou fruto, sou cria de oficina de grafite também. E eu acho de extrema importância a gente ter esse retorno. Acho que se a gente, como você sempre deixa claro essa coisa aqui do grafite ter salvado você, o hip-hop ter salvado você, da gente trazer essa importância de que realmente a cultura salva a gente de muita coisa, né? Nem sempre a gente consegue salvar todos, né? Ou alcançar a melhora para todos, mas de alguma forma a gente transforma as pessoas nisso, assim, né? Principalmente as crianças. Porque criança tem uma mentalidade para guardar as coisas, assim.
É tudo muito rápido.
É muito extraordinário, cara. Essa transformação de fato, né? Sim. Tipo, você entrar numa sala, num espaço e trazer essa coisa e você ver como que eles transformam tudo em arte, né? Tipo, eles não têm limite, não tem limitação para essas coisas.
Não tem limite pra mim.
Ó, participação especial ali, ó. Tem uns cachorrinhos. E, cara, fiquei interessante, você é pedagoga, cara, não fazia ideia. Mas você já deu aula em escola?
Eu já dei aula para pessoas com deficiência intelectual. Eu trabalhava numa instituição que trabalha com jovens e adultos, na verdade. Não tem, nessa instituição não tem criança. É jovens e adultos com todo tipo de deficiência intelectual. Desde a mais leve até a mais pesada.
Eu trabalhei numa instituição, assim, trabalhava no administrativo de uma instituição, e foi o que me levou para a área social, cara. Foi quando eu tive o maior contato, assim, né? E era realmente uma escola para pessoas com deficiência intelectual. Ali no Brooklyn, na Zona Sul.
Eu trabalhei no Ermelino. Por incrível que pareça, o que me levou para esse lado social foi exatamente esse fato da depressão. Quando eu me tratei por 7 anos, daí eu via as famílias lá indo com jovens, com os adolescentes, aquele ambiente de hospital, eu tinha que fazer tratamento 3 vezes por semana nas clínicas. Então, a gente sempre encontrava as pessoas. E eu percebi o quanto faltava para eles algo que motivasse a mente deles a sair daquilo. Porque você fica tão refém do remédio, tão refém do tratamento, que você não vê outra alternativa.
Sim.
Você fica dependente daquilo total. E eu parei e falei, eu não quero ficar dependente disso. Daí foi a hora que eu entrei para a arte. Daí, quando eu comecei a entrar para a arte, eu falei, não, eu quero ajudar as pessoas de alguma forma. Daí eu comecei a fazer voluntário. O Arte Cultura foi um dos lugares que eu comecei a fazer voluntário. Eu pintava o rostinho das crianças durante o evento, faço isso até hoje. Fiz algumas oficinas com eles, de pintura em lata de spray. Até porque a gente tratava isso de não jogar a lata fora. Eu pintava a lata, eles faziam desenho na lata e levavam para casa. Então, entra a parte da sustentabilidade e a parte da arte, né?
Sim.
Então, através daqui do Arte Cultura, do que eu fiz aqui, eu comecei a me ramificar. Então, eu fui para recreação, eu fui para pintura facial mesmo, me profissionalizei nisso. Fiz voluntário em várias outras ações. Então, através da depressão, eu fui entrando nessa área social, por conta disso.
Certo. A gente... a depressão é uma coisa muito delicada, é uma doença, né? Muita gente não enxerga isso, né? Como a gente sempre vê, principalmente nas redes sociais, é frescura, a pessoa não sabe, né? Se quisesse estaria melhor, se, né?
Falta de Quem... Deus, é falta de
é, exatamente, é falta de Deus na sua vida, a religião, né? As pessoas não, muita gente ainda não entende a gravidade, né, disso. E para você, em alguns momentos, principalmente depois que a gente começou a ter mais contato pós o prêmio, assim, você sempre deixou isso muito claro, né, que você teve um agravante muito profundo da depressão e de como a arte mudou isso para você. Assim. Você se imaginaria em outro caminho hoje, se não fosse pela arte assim? Ou você acha que talvez você não estaria aqui hoje, se não fosse pela arte?
Eu não sei o que eu faria se não fosse a arte. Eu já pensei em ser farmacêutica, mas não sei, eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje, quando eu olho para trás, quando olho para minha vida, eu acho que isso daqui foi o que deu sentido para minha vida, assim, no geral. Foi o que me trouxe tudo que eu tenho, sabe?
E você, hoje, você tem um filho, né? Ele tem quantos anos?
2 anos.
2 anos. E ele já tem um lado artístico aflorado em alguma situação, assim?
Olha, o pai dele é da música e eu sou do grafite. Então, assim, eu vejo que ele adora cantar e adora pintar. Então, acho que ele ainda tá decidindo qual lado que ele vai. Na verdade, ele gosta de dançar também. Eu já levei ele para um evento de break, o menino dançou do começo ao final. Então, eu vejo que ele tem essa
veia,
hip-hop,
a...
então... total.
Já sabemos que teremos um herdeiro, pelo menos.
Ele não pode ver um rolinho que ele vai pra parede. A gente coloca água, né? Pinta,
sim,
ele tá pintando. Ele não pode ver um rolinho. Ele adora rolinho. Eu tenho um armarinho que guarda minhas latas. Do nada, eu tô lá no quarto, eu escuto barulhinho, eu já sei quem é que tá mexendo. Ele vai lá, mexe, eu só tiro os caps, né? Mas ele adora tinta, adora cantar, adora dançar. Então eu vejo que ele vai pra algum dos lados do hip hop, ele vai.
Que bom, cara, que bom. A gente, né? Pelo menos já sabemos que tem um caminho trilhado aí para ele. Como a gente falou no começo da premiação, de como as mulheres roubaram a cena em 2022 no Prêmio Quinto Elemento, que foi uma coisa que para mim foi sensacional, como que você enxerga hoje? A gente tem, lógico, a gente vive uma constante evolução de pensamentos, de lutas, mas o hip hop é machista, a sociedade é machista, né? Como para você... foi se inserir no movimento, como você enxerga a participação das mulheres, a importância de abertura de espaço, né, para essa equidade nos eventos?
Olha, eu entrei no grafite através de uma pessoa que ele já está no grafite há muitos anos. Na verdade, ele foi da pichação e hoje ele é do grafite, que é o mano do 8º Batalhão. Então, assim, eu já conhecia ele de muitos anos. A gente ia para evento de rap juntos. Ele ia pintar e eu ia pro evento de rap. Então, assim, através dele, eu comecei a conhecer outras mulheres que estavam nesse meio do grafite. Conheci a Fati, que a Fati também ela pinta há muitos anos. É uma das pessoas que mais me ajudou até hoje nessa parte de grafite. Então, assim, como eu fui inserida por uma pessoa que já era muito conhecida, pra mim ficou um pouco mais fácil, entre aspas. Porque, assim, quando eu comecei a pintar com ele, eu ainda não fazia girafa. Eu fazia uma letra A com uma asinha, como se fosse um anjo. E através da Fátia, eu conheci uma outra pessoa ele me incentivou a fazer a girafa. Ele falou, meu, você tem um personagem legal, joga isso no muro. De tanto, eu peguei amor pelo latex através dele. Hoje eu uso pouca lata, eu uso lata só para fazer detalhe, mas eu amo pintar com latex. Porque ele me trouxe esse amor pelo latex, de você ir e fazer no muro com latex, preencher com latex. E ele também era uma pessoa muito conhecida no meio. Então, assim, eu entrei no meio por pessoas conhecidas, então isso me ajudou de uma certa forma. Mas até hoje eu percebo essa exclusão das mulheres. Assim, quando é evento que homem cria, ele coloca uma, duas, três minas. Agora, quando se é um evento que uma mulher faz pro público feminino, daí os caras, por que não colocou homem? É só mulher? Ah, vocês estão segregando, que não sei o quê. Então, assim, pode ter evento só pra homem, mas não pode ter evento só pra mulher.
Sim, sim.
Daí, às vezes, é como se fosse uma cota. Ah, vamos colocar umas duas, três minas pra não encher o saco.
Pra ninguém reclamar, né?
Sabe? Mas vamos colocar só as que têm um trabalho foda. As que têm o trabalho mais ou menos, as que estão iniciando, não rola pra colocar no nosso evento. É sempre assim. Então, essas minas iniciantes, elas têm que aproveitar esses eventos que mulher faz, que mulher não tem essa distinção de tipo, ah, seu trampo é muito foda ou seu trampo tá começando agora. Eu acho super interessante ter esses eventos por conta disso, porque é meio que inclui todo mundo.
Sim.
Não faz essa distinção.
Eu em 2021, eu tive uma crítica muito grande, porque não tinha mulher para apresentar o prêmio. Poucas mulheres se inscreveram nas categorias que estavam disponíveis. Mas não foi por eu não querer, foi porque as mulheres não aderiram naquele momento. De verdade, eu tive muita dificuldade até para as apresentações de música. Ninguém quis tocar no prêmio, né? Em 2022 a gente teve uma proposta de vir uma mulher apresentar e também não deu certo. E aí também questionaram a questão dos gêneros, porque aí tem a categoria masculina e feminina, por que que separa? Eu falei, porque enquanto não houver espaço para todos, a gente tem que mostrar que as mulheres estão lá. Não é uma coisa que eu desenhei, né? Então, se eu coloco só, tipo, sei lá, prêmio artista do ano e coloco homens e mulheres, infelizmente a gente sabe que as mulheres raramente vão conseguir ter mais votos.
Ter mais votos.
Entendeu? Mas eu acho muito foda isso, cara. Essa oportunidade de abertura de espaço pra todos. Acho foda ter evento só de mulheres. Acho que ainda são poucos. Deveria ter muito mais, assim, porque acho que as minas são muito foda. Eu particularmente consigo olhar pro muro e ver os detalhes no desenho que uma mina faz que um homem não faz, tá ligado? Essa delicadeza dos traços. Eu sou muito fã de tatuagem, então, tipo, eu já tatuei com homem e com mulher e eu consigo ver a diferença até nisso também, né? Então, acho muito importante, assim. E eu fico muito feliz de saber que, tipo, você conseguiu esse espaço, você consegue trazer junto com você outras pessoas também, né? E fortalecer cada vez mais a cena. Você trouxe um livro, né, pra gente.
É um livro sobre o evento. Esse livro é sobre o Arte e Cultura na Quebrada. Aqui foi sobre a edição de 12 anos. Daí conta um pouquinho da história de como começou o evento, de o que o evento é até hoje. Aqui fala sobre os organizadores, sobre as pessoas que ajudam o evento a ser o que é hoje. E também tem entrevista com duas artistas que participam sempre do evento. Então, assim, aqui está incluindo todo mundo. Até as pessoas que vendem, na verdade. Os vendedores que sempre estão aqui.
E são sempre as pessoas do bairro que participam?
São sempre as pessoas do bairro que participam da organização e dessa parte da venda.
Certo.
Mas no evento já vem gente de outros países participar para pintar. Inclusive, para fazer entrevista sobre o evento. Porque esse evento se tornou tão conhecido que vem jornalistas de fora para saber como que o evento consegue se manter até hoje com tanta gente pintando.
E esse evento, ele é independente?
Esse evento, ele é independente e às vezes ele tem algum incentivo. Ou do Vai, ou de algum fomento.
Certo. É, a importância dos editais, né?
Não Mas tem mesmo jeito. Com os editais, ele acaba não dando para cobrir todo o custo do que é esse evento. Porque esse evento, ele já se tornou muito grande.
Sim.
Então, às vezes, não dá para cobrir todo o custo de tudo que envolve o evento. Daí entra essa parte das pessoas que auxiliam.
Certo. E você tocou um ponto interessante, né? De pessoas que vêm de fora, né? Você já chegou a trabalhar fora de São Paulo, fora do Brasil?
Eu já trabalhei fora de São Paulo. E já fui para eventos fora de São Paulo. Fora do Brasil, nós passamos do edital para ir para a Alemanha, mas naquela transição, quando tiraram a Dilma para entrar o Temer cancelou todos os editais de cultura.
Que merda, velho.
Faltando um mês para a viagem, cancelaram o edital e a gente não pôde.
Que bosta.
Na verdade, quem
mano.
Tinha o dinheiro disponível pagou do bolso. Porque assim, lá na Alemanha a gente ia ter tudo: estadia, alimentação, as latas, tudo. Iam bancar pra gente lá.
Certo.
Só não podiam mandar esse dinheiro pra fora.
Certo.
Então assim, a gente pagava passagem e o resto era com eles. Só que faltando um mês, imagina o preço da passagem.
É.
Como esse edital já tava certo, a gente tinha passado, já tava tudo ok. Então não teve essa preocupação de procurar juntar um dinheiro. Mas de última hora, se eu não me engano, deu mais de 10 mil reais. Foi algo assim.
Caramba,
quase
cara.
Isso. Porque tem a passagem e tem que ter o seguro saúde.
É, não, é, tem todos os. Uma burocracia, não é
Sim.
simplesmente
não é só
viajar,
passar,
né?
Não é só viajar.
Porra, que triste, cara. E quais lugares fora de São Paulo você já foi participar, assim? Você lembra?
Fui do Rio algumas vezes, em lugares diferentes do Rio. Já fui pro Paraná foi. Voltei no finalzinho do ano passado. Rio, Paraná e Minas.
Cara, eu estive em Minas, a gente fez um Encontro Nacional da Nação Hip Hop em Minas. A gente ocupou uma escola 4 dias, cara. Que coisa sensacional, cara. É outro universo. Por mais que a quebrada seja quebrada em todo lugar que você vai, você se identifica, mas foi uma experiência muito surreal, assim.
A recepção cara. Lá é muito boa.
Demais, cara, é muito, muito.
Eles são muito acolhedores.
Demais, a gente ficou os 4 dias lá, assim, tipo... Vinha as senhoras do bairro, vinha, tipo, não, eu vim ver os meninos de São Paulo, sabe? Tipo, e eram pessoas de. A gente, naquele momento a gente tava em 16 estados, então teve caravana de 16 estados, mas a galera que veio o pessoal de São Paulo, tipo, vim ver o pessoal de São Paulo, foi muito louco, assim, cara. Mas voltando ao livro, desculpa, é que você tocou num assunto que eu achei importante a gente falar sobre isso. Esse livro foi lançado por algum incentivo também, algum edital, ou foi pelo movimento da organização?
Foi pela organização. O livro foi lançado pelo Bock, é o Robson, pela produtora dele, né? Mas foi sem incentivo. Na verdade, foi do. Teve o incentivo das pessoas que apoiam o evento.
Certo. É. Mais ou menos como a gente faz na Quinto Elemento também. Você lembra quantos livros, qual foi a tiragem? E aí esse livro, ele foi comercializado, ele foi entregue para os artistas?
Foi feito um lançamento dele na Ocupação Cultural do Ermelino. E quem foi nessa ocupação acabou ganhando o livro. Daí teve uma noite de autógrafos, porque saiu o livro e um documentário junto.
Caraca!
Então passou o documentário e teve a distribuição do livro. Então foi tipo, lançaram as duas coisas juntas. Daí hoje, se alguém quer, é só entrar em contato com o Bob. Não sei quantos livros ele ainda tem disponíveis. É só entrar em contato com o Bob, daí tem.
Certo. Esse documentário, ele está disponível nas redes também?
Está disponível no YouTube.
Então a gente vai deixar o link disponível na entrevista. Né, para a galera conhecer também. E você também está no livro, está
no
documentário.
Livro, tá no
então, é importante a gente ter esses registros. Só para reforçar, como a gente está voltando agora em 2023... A gente vai voltar com as entrevistas para o nosso canal, também vai estar disponível nos dispositivos de áudio, né? Em formato de podcast, então você vai ser a primeira desse ano a estar lá. Para a gente é muito importante de verdade, porque o projeto esse ano completa 7 anos. Né? A gente, para quem não conhece ou para quem acompanhou no começo, a gente tem 15 revistas lançadas em formato digital para leitura gratuita. É, dessas 15 edições, eu só consegui entrevistar um grupo de mulheres. Foi a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, né? Que foi a Rose, foi a Luna, a Nerie. Teve mais alguém que estava no dia, eram 4 ou 5 pessoas que estavam lá. É, e de resto eu não conseguia, cara. Não conseguia por agenda, por falta de tempo. E algumas entrevistas de mulheres que a gente conseguiu foi por conta do pessoal do Somos Um Só, que é da Praia Grande, que ele tem, né, ele empresaria algumas mulheres, e aí ele mandava as entrevistas prontas pra gente postar na revista. Mas a primeira entrevista em vídeo, de fato, que vai ser nesse formato que a gente voltou, foi muito foda, porque tipo, eu fiquei um ano sem conseguir fazer as entrevistas. Quando eu decidi voltar com as entrevistas no formato mais atual, veio a pandemia. Então eu fiz o DBS e uma semana depois o São Paulo parou, o Brasil parou, o mundo parou. Né? Então a gente vai voltar com esse formato agora, e pra gente é muito importante ter sido com você hoje. Né?
Fico muito feliz pelo convite, inclusive.
E, cara, como as pessoas se encontram nas redes sociais?
Nas redes sociais, no Instagram, me encontra como a Mina das Girafas. No Facebook também, a Mina das Girafas. Tem acesso à página.
E você, hoje você já falou que é produtora cultural, trabalha como arte educadora, tudo. Mas você tem agenda para contratação de trabalho? Você falou que faz pintura de rosto, essas coisas. Tipo, a pessoa consegue te contratar para fazer uma festa, um evento?
Consegue. É só entrar em contato comigo pelo Insta, pelo Face mesmo. Lá tem meus trabalhos, tanto de pintura facial, de fotografia, de... Tem todos os meus trabalhos no A Mina da Girafa.
Você faz fotos também?
Eu faço fotos mais voltadas para evento. Eu gosto de tirar foto de show e de evento. Eu ainda não consigo parar para tirar foto meio estática, tipo, a pessoa parada.
De modelos,
de
né?
Modelos. Eu gosto mais de tirar foto de show, de evento.
Eu tenho essa dificuldade também. Eu gosto muito de fotografia, faço foto de evento há muito tempo. E às vezes o pessoal, pô, mas você não quer fazer um book pro meu filho? Eu falo, cara, não, nunca fiz. Não, e não é porque eu não quero fazer, é porque eu nunca fiz. Porque o meu negócio é...
Eu tiro do meu filho, fica lindo, mas...
É
meu filho.
É, então, eu tiro do meu cachorro, às vezes. Ele já ficou famoso um tempo atrás.
Evento infantil, eu já tirei foto. Mas por conta dessa questão do movimento. Eu gosto dessas fotos em movimento. Do que traz. Porque eu acho que tem mais sentido você pegar na hora que a criança tá rindo, na hora que a criança tá se divertindo. Eu não consigo tirar parado, porque é muito...
Não fica natural.
Não fica natural.
Não fica natural. Exatamente.
Mais uma coisa mais natural.
Eu acho que quando eu fotografo os shows, por exemplo, eu gosto muito de fotografar show, você captar aquela energia da pessoa no palco.
Sim, daquele momento.
Um momento, transmitir o que ela está cantando ali. Então, quem tá vendo a foto consegue ver a pessoa como se ela estivesse lá no show ali. Né? Eu acho que essa visão da fotografia eu acho muito foda.
Eu tirei muita foto de show de grupo que tá começando para eles terem materiais. Para enviar para, por exemplo, eu fiz de alguns grupos que, por conta das minhas fotos, eles tiveram material para enviar pro mês do hip hop. Eles conseguiram
que
passar.
Que foda!
Inclusive, fiz o release, o portfólio, para passar também. Mas por conta dessas fotos.
E eu acho isso muito, eu acho isso muito importante, esses registros de forma profissional. Eu até falo às vezes para as pessoas, mano, tipo, não importa o tamanho do evento, não importa, meu, faz, registra, cara, porque isso é material e esse material é muito importante. Você falou agora sobre o mês do hip hop, você já participou do mês do hip hop também?
Já participei do mês do hip hop como artista, como coordenadora. E como...
Curadora?
Como curadora. Eu entrei no primeiro ano que teve curadoria. No primeiro ano que teve curadoria ainda não era votação, era indicação do movimento. E eles me indicaram pra ser curadora da parte do grafite. Inclusive eu fiquei super... Porque tinha tanta gente pra indicar, que eles super conhecidas, mas eles falaram que eles tinham gostado do meu trabalho como coordenadora. De tanto nesse ano que eu fui coordenadora, foi quando eu tava tendo aquelas... Umas greves nas escolas, que os estudantes invadiram as escolas.
Eu lembro que teve a ocupação da Funarte também.
Sim, foi aquelas ocupações. Então, o mês do hip hop acontecia na época nas escolas, nos céus.
Sim.
Não era só nas casas de cultura que nem tá hoje. Então, como tinha muitas escolas que estavam em greve, os artistas eles iam perder a contratação. Não tinha como colocar ele em outros locais.
Sim.
Daí conversaram comigo, você pode receber? Daí até então era receber uma escola.
Sim.
De uma escola se tornou quatro locais. Então eu recebi mais quatro locais para fazer o evento junto comigo.
Caramba!
Então eu tive que coordenar quatro, o meu local e mais quatro. Então imagina eu fazer uma lista para quatro locais se apresentarem, artistas de quatro locais. Então eu tinha que colocar aqueles cinco. Gente, vocês vão tocar no máximo tanto tempo e vai ser aquilo. Apertado, não vai dar para falar muito.
É, eu...
Algumas pessoas me tiraram como chata.
Ah, mas não tem,
tem
como, cara.
Tem gente que não fala,
cara,
comigo até hoje. Mas não tinha como.
Não dá.
Não tinha como.
Quem trabalha nos bastidores sabe o quanto é complicado, né? Você viu na premiação como foi, tipo, pra conseguir o espaço, pra conseguir o horário, e conseguir colocar tudo dentro do mesmo horário. Então, realmente é complicado. Eu perguntei sobre o mês porque eu participei de edições, acho que desde 2013 ou 14 eu participei de algumas edições do mês, né? Depois que
ainda
esse...
era semana,
né? É. Quando eu entrei ainda era semana, porque a lei pede a semana e os 100 mil. E aí eu participei da transição, que aí aumentou o valor e aumentou o tempo, que aí dividiu por regiões, que era cada semana era uma região.
Sim.
E depois o centro, e aí depois o mês todo na cidade toda, e agora o ano inteiro, né?
Meu, o ano inteiro.
Agora mudou mais ainda, cara. Mas é muito, é isso, a gente falando sobre as incentivos, sobre editais e tal, e o mês de hip hop, por mais que tenha essas dificuldades de organização, eu acho que é um espaço importante, principalmente para quem está começando, né?
Não, é bom porque ele virou uma lei. É, são pouquíssimas leis voltadas para a cultura hip hop, né? E para que, o bom é que ela é uma lei que ela inclui essas pessoas que estão iniciando. Quando o X foi curador, quando o X foi, na verdade, coordenador geral, uma coisa que ele deixou muito claro para a curadoria é que ele queria que as pessoas iniciantes participassem. Porque senão eles nunca teriam material para poder participar de outras coisas ou até do mês.
Sim.
Porque
sim,
eles sempre vão ser iniciantes se eles não vão ter material disponível. Então ele sempre deixou isso claro. Gente, inclui essas pessoas para elas poderem ter material para continuar participando. Porque senão vai ficar sempre aquelas mesmas pessoas.
Sim.
Isso não é certo. Então o que eu gosto dessa lei é que eles incluem tantas pessoas que estão no hip hop há muitos anos, quanto aquelas que estão começando agora.
É, tem espaço para todo mundo, né?
Tem espaço,
né,
para todos.
É, eu entendo que hoje existe uma burocracia na contratação, porque as pessoas têm que serem profissionais.
Sim.
Né? Então tem que ter sim um portfólio, tem que ter um release, um mapa de palco. Tem que ter. Por mais que você esteja começando, você tem que entender que, tipo, o mundo profissional artístico é assim. Então não pode ser de qualquer forma, né? Mas mesmo assim eu acho importante, por isso mesmo, por ter abertura para várias pessoas, né? Eu também já fui como artista, já fui como mediador de debate. É, a gente teve alguns empecilhos em alguns momentos na região, porque vinham pessoas de outra região achar que podiam poder coordenar o nosso espaço, né?
Como... As treta no, nas reuniões.
Exatamente. Discussão com todo mundo, com o fórum, com aí, enfim, né? Quem participou e participa sabe as discussões que teve.
Na verdade, quem participa agora não faz ideia de como isso foi
construído. Não faz ideia do que foi. Você ter que distribuir 100 mil reais em uma semana para, tipo, 3 mil artistas. Sabe, tipo, era muito foda. E receber tudo em cheque do Banco do Brasil para depois ter que sacar o dinheiro.
Para você participar, você tinha que ir nas reuniões, tinha que ter o seu nome nas listas. Se você não ia nas reuniões, você não participava.
Exatamente.
Tinha toda uma burocracia. Não é só agora, você tipo, envia os documentos.
Você
e
entra lá no Google Forms, lá preenche e aguarda. Não, realmente, foi uma evolução necessária, né? Mas eu acho muito bacana, sim.
Eu acho importante a profissionalização, porque as pessoas elas não se importam em guardar registros de foto. É, nessa parte, fazer um release, um portfólio, que é super importante. Ali está falando do seu trabalho, trabalho do seu grupo.
Sim.
De guardar os materiais de imprensa que saem sobre você. Então, eu acho que essa mudança foi importante para os artistas entender que tem que se profissionalizar. Não é só chegar e cantar. Não, tem que ser profissional,
sim,
em tudo.
Sim. E outra, para oportunidade, né, cara? A gente tem grandes empresas que fazem contratação hoje né, de artistas de quebrada, mas se você não tem esse material profissional para mostrar,
você não é contratado.
Não tem jeito, cara.
Então,
não vai.
Você já deixa o material pronto e que dá para ser utilizado por outras coisas.
Sim, de fato é uma coisa sensacional. A gente falou muito de grafite, muito da vivência, assim, mas você falou no começo que sua playlist é 90% é rap, assim. Você escuta mais rap nacional, mais rap gringo?
Eu praticamente só escuto rap nacional.
Muito bem, já gostei disso, porque eu também não... Às vezes os caras falam, pô, você é chato, mas não é, cara, mas eu gosto da parada daqui. E, assim, um som que você vem ouvindo, assim, que você indicaria pra galera que tá vendo, escutando a gente agora, assim, você acha que seria interessante a galera parar pra ouvir, assim?
Um som geral ou um...
Não, aí fica assim, que pode ser um de cada.
Porque, assim, um que me faz refletir muito é aquele Se Escute do Síntese. Porque fala muito sobre essa parte, a gente faz tanto pelos outros, mas a gente se escuta. A gente tá morrendo por dentro, mas a gente se escuta. A gente escuta o que tem dentro da gente, tipo, nessa parte de querer ajudar todos, mas a gente se ajuda. Então essa música, pra mim, ela trabalha muito dentro de mim essa parte. Agora, uma música que eu curto muito, que eu gosto muito, é Só Deus Pode Me Julgar. Que eu até falo que se um dia eu casar, o meu casamento, a entrada vai ser a entrada daquela música.
Que foda, hein? Aí, não, gostei. Belas indicações, eu vou deixar nas descrições as indicações da Anjinha também. E uma referência pra você, assim, hoje? No hip hop em geral, no grafite, uma pessoa que... Você citou várias pessoas que te ajudou, assim, mas hoje uma pessoa que você tem como referência. Que eu acredito que hoje você seja referência para muita gente também, pelo trabalho que você faz, por tudo que você construiu, né? Mas acredito que você deva ter também suas referências, né?
Olha, uma das minhas maiores referências foi a pessoa que estava concorrendo comigo, que foi o Pedrox, que ele é uma referência para mim, assim, em tudo. Como ser humano, como grafiteiro, como pessoa. Ele é uma pessoa fora do comum em tudo. Ele é uma pessoa que... Sempre que eu precisei de qualquer coisa, ele estava disponível. Precisava de doação de brinquedo para a creche, que minha mãe trabalha, ele vai, conversa com os vizinhos dele, ele arruma os brinquedos para me ajudar a doar. Precisei de um caderno, uma vez estava uma situação difícil e uma família precisava de caderno, lápis e borracha. Na verdade, só um caderno universitário. Ele trouxe o kit com caderno, lápis, borracha, caneta, ele trouxe o kit escolar completo para me fazer essa doação.
Que foda.
Então, assim, ele, pra mim, ele é um exemplo total de tudo. De ser humano, de grafite, de pessoa. Tem o Smoop, que ele é do Chão no Gelo Crio, e ele também, ele é grafiteiro, que é outra pessoa, que ele é fora do comum. E um dia eu falo pra ele que eu quero ser como ele. Eu olho o grafite dele e eu falo, gente, eu sou muito fã de tudo nele. De mulher, a Fati pra mim é um exemplo de grafite, de pessoa. Ela também está sempre disposta a ajudar todo mundo que precisa. E no hip hop, na questão de música, eu admiro muito, muito, muito o trampo da Lauren e da Nega Beth.
A Nega Beth, para mim, foi uma... usando o gancho que você trouxe ela como referência, foi um achado, assim, que eu tive esse ano com a premiação, porque... Não é tudo que chega pra gente, né? As redes sociais a gente recebe muita coisa e não é tudo que chega. E aí eu não sei como veio parar o trabalho dela pra mim e as redes sociais. E ela começou, a gente começou a conversar e aí veio a premiação. Tipo, eu fiquei assim, espantado, pra não falar impressionado, tá ligado?
E ela tem um carisma fora do comum.
Não, ela é um alto astral, assim, de pessoa. Que, tipo...
Eu vi ela torcendo pelas pessoas lá no prêmio. Que parecia que a pessoa era a melhor amiga dela.
Exatamente.
E ela só conhecia das redes sociais. Eu ficava, mano, ela é fantástica.
Não, ela foi um achado, assim, né? As pessoas confundiram as palavras, mas assim, essa coisa do rap que eu conheci dela e dessa energia que ela trouxe, cara, foi muito fora do comum, assim.
Sim.
Eu fiquei impressionado, de verdade. Cara, é isso. Acho que a gente conseguiu bater um papo bacana.
Sim.
Acho que a gente conseguiu trazer um pouco da sua essência, da sua história. A gente não tem tempo de fala, você pode conversar mais, se você tiver algo que você acha importante falar, a gente pode falar, fique à vontade, o tempo é seu.
A única coisa que eu quero falar é para as pessoas que têm um certo preconceito com essa questão do hip hop, para procurar conhecer mais sobre o movimento. Porque eu acho que é o movimento que mais salva a vida das pessoas, no geral, principalmente da área periférica. Porque tem gente que, se não é a música, se não é o break, se não é o grafite, se não é a discotecagem, a pessoa não vê sentido nenhum na vida dela. Então, assim, antes de ter o preconceito, procura conhecer o que o movimento faz, os bastidores, o que o movimento traz para as pessoas, para a comunidade, onde não chega nada, onde só música clássica não chega. O hip hop está ali presente, sabe? Então, deixa um pouco o preconceito de lado e conhece o movimento. E para as pessoas também que sofrem alguma coisa, tem depressão, tem alguma coisa, conheça o hip hop, a arte, o que ele pode fazer na sua vida. Salvou a minha, salvou a de muita gente. Principalmente as pessoas que eu conheço falam o quanto que o grafite é importante, o quanto isso tirou os problemas da vida dela. Então, assim, deixa a arte tomar conta da vida de vocês. Eu sei que isso pode mudar a sua vida, assim como muda a minha.
É isso, galera. Acho que o papo foi da hora. A gente tá voltando agora às atividades. Como eu disse no começo, tô muito feliz por ter sido a Anjinha a primeira de 2023. Acredito que vai ser um ano diferenciado pra gente. A gente vai conseguir trazer muita gente com várias propostas. Espero que em um outro momento, com outras conquistas, a gente converse novamente, traga outras pessoas, tragam seus amigos, suas amigas, suas parceiras, pra gente fazer algo maior, com uma estrutura melhor também. Agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer esse espaço que eu não conhecia, achei muito foda. Quem não conhece ainda, vem aqui, Jardim Maia, né? Jardim Maia aqui na Zona Leste. Arte Cultura na Quebrada, puta lugar foda pra fazer umas fotos, pra fazer uns vídeos. Já fiquei pensando até em videoclipe aqui, porque achei um lugar muito foda.
Meu ensaio de gestante foi aqui.
Aí, ó, olha que bagulho louco. Agradecer, porque eu ganhei um livro do Arte na Quebrada, Arte Cultura na Quebrada. Você que acompanha a gente nas redes sociais, a gente vai buscar uma forma de sortear um livro desse pra vocês também. Eu gosto de dar presente, mas acho que é importante a gente sortear e fazer as pessoas movimentarem as redes também. Então, família, agradeço quem ficou até agora, quem acompanhou, quem assistiu, quem ouviu. Estaremos trazendo novas entrevistas no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio também, em formato de podcast. Se você tem indicação de artistas, ou se você é um artista e quer participar também, manda um direct pra gente, pode procurar. A revista Quinto Elemento sempre foi porta aberta para todo mundo. Esse ano tem premiação de novo. A gente está em janeiro, mas a gente já está pensando como é que vai ser em novembro, né? Então é isso, Anjinha, muito obrigado. Só porque tava um bom, o áudio estava tão bom, agora passou a moto. Primeira vez. Mas mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E sucesso, cara.
Sucesso para nós, para a revista principalmente, porque, como eu te disse no dia da premiação, eu admiro o seu trampo pra caramba, tipo, esse corre que você faz pelo hip hop, no total, né? Poucas pessoas fazem, e eu acho muito, muito da hora você trazer essa vivência pra vida das pessoas, pra elas conhecerem outras pessoas, outros artistas, outras vivências. E, meu, seu prêmio é maravilhoso.
Cara, é uma realização de um sonho, de verdade. A premiação, eu falo, né, assim, a revista foi uma coisa muito foda que eu consegui desenvolver sozinho. E a premiação foi um sonho, assim, tipo, e eu consegui realizar um sonho, assim.
Não, eu indico para as pessoas irem na premiação, porque, meu, foi um astral. Nossa, não tem como explicar. Lá dentro é uma coisa.
Não, e de verdade, esse ano tinha tudo para dar errado, porque uma semana antes da data, o espaço cancelou o espaço. As pessoas disseram que minha agenda não estava aberta. E aí começou tudo dar errado. Tudo dar errado. Eu falei, não acredito. E aí teve a questão dos troféus, que aí eu não consegui o dinheiro para pagar todos os troféus. Eu consegui a pessoa para fazer do jeito que eu queria. Tudo. E na hora de pagar, cadê o dinheiro? Então, assim, mas foi muito foda. Foi surreal. Todo dia eu ainda vejo os vídeos, vejo as fotos e falo, mano, foi muito foda. Foi muito foda. E obrigado pela confiança, pelo retorno. E tamo junto. O que precisar que a gente pudesse fortalecer, só chamar que a gente tá junto também.
Eu digo mesmo.
É isso, família. Revista Quinto Elemento de volta 2023. Fiquem com Deus. Até a próxima. E spoiler aí, mano. Semana que vem a gente vai trocar ideia com Spinard do Haikais. Então fiquem ligados. É nóis.